Senhor presidente, deputado Fernando Crelin, prazer estar aqui com Vossa Excelência presidindo esta sessão. Quero cumprimentar todos os meus colegas deputados, a quem nos acompanham. Você sabe que eu acredito que o Congresso Nacional tem certeza que o Brasil só começa depois do Carnaval. Porque, a princípio, eles marcaram para o dia 10 de março votar a aprovação do Orçamento Federal de 2025. É o cúmulo da vergonha que o Congresso Nacional faz com o povo brasileiro. No ano passado, em dezembro, nós aprovamos o orçamento do Estado de Santa Catarina. Assim como as câmaras de vereadores, em dezembro, aprovaram o orçamento das prefeituras para que 1º de janeiro houvesse orçamento para trabalhar. E o Congresso Nacional, não sei o que, que tinha de tão importante em dezembro, que não teve tempo de aprovar o orçamento 2025. E não sei o que estão fazendo em fevereiro, porque também não aprovaram o orçamento 2025. Qual a consequência? O governo federal, o governo Lula, está com o dinheiro na conta e o projeto do Plano Safra prontinho, mas não tem orçamento aprovado para começar a trabalhar. Inclusive, na reunião que nós fizemos com o DENIT, das obras federais aqui em Santa Catarina, elas estão só aguardando a aprovação do orçamento para dar ordem de serviço. A recuperação do trecho da BR-282 de Maravilha, São Miguel do Oeste, a recuperação da 158 de Cunhaporã até a divisa com o Rio Grande do Sul, e assim vários outros trechos de manutenção, aguardando os bonitos lá de Brasília, do Congresso Nacional, aprovar o orçamento. Para você que não sabe o que é um orçamento, seja do município, do estado ou federal, te dá um exemplo muito claro. Você recebe na tua casa R$1.000 por mês. Aí você faz um plano de como é que vai utilizar esses R$1.000. Você vai separar lá 150 para luz, 150 para água, R$100 para internet, R$100 ali para você deixar para a saúde, R$500 para você fazer rancho. Então você trabalha com esses valores durante o mês. Nos governos, nas instituições públicas, daquilo que o governo prevê arrecadar, ele faz um orçamento. Tanto por cento vai para a saúde, tanto para a educação, tanto para a agricultura, tanto para a infraestrutura. Daquele percentual da saúde, quanto daquilo vai para cirurgias, quanto vai para medicamentos, quanto vai para a farmácia popular, quanto vai para exames, quanto que o SUS paga de tal exame. Na agricultura, quanto é para o Plano Safra, quanto vai ser para implementos agrícolas, quanto vai ser para pesquisas e desenvolvimento de sementes. Então, está tudo ali especificado, os valores do que o governo pretende investir em cada área. E aí, seja a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara Federal, aprova este orçamento, ou seja, dá um aval para que o governo possa, então, utilizar os recursos nisso que ele previu. Só que quando uma Câmara Federal ou Assembleia ou Câmara de Vereadores não aprova o orçamento, você não tem autorização para utilizar o recurso. É mais ou menos como eu ir no mercado, eu tenho dinheiro no banco, mas eu vou no mercado fazer rancho, eu não levo cartão de crédito, não tenho talão de cheque, não levei celular com o Pix. Como é que eu vou pagar a conta? Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho meio para pagar a conta. É assim que funciona o orçamento. O governo federal tem dinheiro em caixa, mas não tem orçamento aprovado, que é para poder trabalhar. Mas, pelo que nós ouvimos nessa semana, o Congresso Nacional só vai aprovar o orçamento lá pelo dia 10 de março. Aquilo que os vereadores, que os deputados estaduais fizeram em dezembro, o Congresso Nacional vai fazer só no mês de março. E aí tem um outro detalhe. Os deputados federais que hoje xingam e cobram do governo são os mesmos que, se o governo executar, começar a utilizar o recurso sem o orçamento aprovado, que aí cai nas pedaladas fiscais, são os primeiros que levantam um pedido de impeachment contra o presidente porque utilizou o recurso sem o orçamento aprovado. Então, vocês estão vendo a história do cabra que dá o tapa e esconde a mão? É mais ou menos assim. Não aprova o orçamento para não deixar o governo trabalhar e aí xinga porque o governo não está trabalhando. E um outro assunto aqui também para encerrar, foi porque eu ouvi aqui deputado falar que o governo aumentou o valor da contribuição do microempreendedor individual. O governo não aumentou. Acho que tem deputado que não sabe fazer conta. O valor da contribuição do microempreendedor individual, ele é 5% do valor do salário mínimo. O salário mínimo aumentou. Obviamente que quem pagava 70 vai pagar 5% a mais, vai pagar 75. É o percentual sobre o valor do salário mínimo, que é a taxa do MEI. Se aumenta o salário mínimo, é óbvio que, consequentemente, pelo percentual, aumenta o valor que a pessoa paga. Tudo bem que talvez tenha deputado que estava acostumado, no governo Bolsonaro não tinha aumento do salário mínimo, então não tinha o que fazer. As coisas também não aumentavam, né? A não ser a comida, que para o povo era uma tragédia para conseguir pagar. Então, hoje, quem paga 70, paga 75, porque o salário mínimo aumentou para 1.518. É importante saber fazer essas contas, porque se você for pagar o IPVA do seu veículo, você vai pagar 2% do valor do veículo. Se baixou o preço do veículo no ano seguinte, você vai pagar 2%. Se aumentou o valor do veículo, 2%. Aí é só você fazer a conta. Então, muitas vezes, a gente tem que estar atento, porque as pessoas não transmitem a clareza que a população precisa e merece. Elas transmitem aquilo que elas querem para criar o máximo de confusão possível, né? Justamente porque tem pessoas que o que elas mais têm é sede do poder e não clareza naquilo que informa a sociedade. Obrigado, presidente.